Vitor, como foi pensado o livro Encolhe Tempo? Como nasceu essa ideia, que é a sua primeira publicação?
O Encolhe Tempo, ele surgiu mais ou menos há uns bons anos já, se eu não me engano foi em 2009, de um pouco da observação própria, inclusive, de quando eu era criança e observação de outras crianças, de saber como é que se dava a duração das coisas. O tempo da criança é diferente do tempo do adulto, né? Por exemplo, numa viagem, a gente sempre ficava perguntando, ah, mãe, vai demorar muito a chegar, essas questões assim. Então foi a partir dessa sensibilidade de entender que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto e é por esse caminho que a personagem vai trilhando o seu universo ali no livro, no Encolhe Tempo.
Então aproveita e fala pra gente desse universo da personagem, quem é essa personagem?
O livro Encolhe Tempo, ele conta a história de Marília, que é uma criança, né? Ela fica um dia sozinha em casa e sem um motivo aparente, talvez uma angústia interna, ela tenta encolher o tempo. Ela começa a fazer uma série de ações para tentar fazer o tempo diminuir, que é um tempo de espera, que é um tempo até da chegada da vida da adolescência. Então, o tempo de ficar sozinha em casa também, esperando os pais chegarem, ela tá sozinha dentro de casa. Ela começa a tentar algumas ações, então ela constrói muitos relógios para tentar diminuir o tempo, e cada vez ela constrói relógios menores, mas quanto mais relógios ela vai construindo, mais tempo ela vai sendo tomada, assim, tem uma cena de uma ilustração que ela está cheia de relógios no quarto, ela vê que tem muito tempo, aí ela tenta ficar parada no canto quietinha, assim, para ver se o tempo passa sem perceber por ela, mas ela percebe que quando ela fica quietinha, sem falar nada, no canto, o tempo demora mais ainda, então ela vai tentando encolher o tempo do jeitinho dela, fazer essa espera ficar menor, essa ansiedade dela também, mas aí ela não consegue. Aí no final tem um finalzinho assim que ela descobre que primeiro ela tem que conhecer o que é o tempo, qual é o tempo dela, para poder saber lidar com ele. Então o livro passa, a história passa dentro da casa dela, ela sozinha e essas tentativas dela descobrir como é que é ela no mundo, assim, ela sozinha no mundo.
E qual é a relevância de tratar da temática tempo nos dias de hoje, que nós temos um público infanto-juvenil, que é a geração do acesso, que com clique está tudo pronto, e como Anthony Giddens diz, o sociólogo, é um distanciamento do tempo e espaço. Como você vê essa questão?
Então, é bem curioso você ter citado isso, assim, porque o livro ele parte de um universo cada vez menos comum, assim, que é, quer dizer, cada vez menos comum, mas muito, muito latente também, que é a solidão. Eu falo cada vez menos comum porque a gente se cerca de artefatos o tempo todo para não ficar sozinho, né? A internet, são as redes sociais, mas a gente tem uma questão da gente com a gente mesmo. Apesar de ser um livro infanto-juvenil, eu acho que ele tem uma temática adulta. Basicamente, a totalidade dos livros infanto-juvenis ele tem essa temática adulta, porque eles são feitos por adultos, né? São raros os livros para criança, para jovens, que são feitos por jovens e por criança. Tempo para criança é um tempo bem diferente, né? Ela tem que entender esse universo do que, se você for pensar isso no universo infantil, é como você disse, tem as redes, tem as brincadeiras, mas tem os momentos de solidão também. Então é nesse caminho que a gente pensa essa obra, que pensa esse texto, de como que nesse universo que é tão conectado, que é tão integrado, que as pessoas estão tanto se falando em alguns espaços virtuais, mas que também são espaços reais, como é que se dá o tratamento no espaço físico? Quando a gente tem que ficar sozinho, e cada vez, eu vim falando da solidão, cada vez me parece mais difícil as pessoas ficarem sozinhas. E quando a personagem, ela se depara com isso, os pais dela saem de casa, é uma metáfora, obviamente, ela se vê com ela mesma. Então ela tem que descobrir como é que ela vai lidar com a autorreflexão, com o autoconhecimento, nesse espaço de tempo, nesse espaço em que ela está inserida, que é o ambiente da casa dela, que é o ambiente do pensamento dela, a casa numa questão mais física e o pensamento numa questão mais de alma.
E como você percebeu a importância de trabalhar com o público infanto-juvenil e qual é essa importância? Por que esse público é tão relevante?
Cada vez mais a gente percebe que quem comanda gostos, se a gente for pensar, na verdade, em questões publicitárias, que são questões que estão muito latentes na nossa sociedade hoje, é a criança e o jovem que comandam os gostos, que comandam um consumo. E trabalhar com literatura infanto-juvenil é ajudar a tentar entender como é que está esse universo em que a gente constrói nossa personalidade. A opção de fazer um livro infanto-juvenil é uma opção estética mesmo, assim, de tratar um outro tipo de texto, é um tipo de texto totalmente diferente. Ele é mais lúdico, não estou dizendo que não existe a parte lúdica, tipo de literatura para adulto, é óbvio que tem, mas você se permite de diversas maneiras a tratar de forma mais diferente, de forma mais universal, talvez, de forma mais lúdica, quando se trata de assuntos para crianças. Nesse caso, que é o tempo, do Encolhe Tempo, que é o meu primeiro livro, eu faço muito jogo de palavra e também trabalho muito com a ilustração. A ilustração é feita pela Rosária, que é uma ilustradora do Rio de Janeiro, ganha animadora de cinema, faz desenho de animação para cinema, premiada em diversos festivais pelo país. E é curioso como a gente tem ali dois livros dentro de um mesmo objeto, que é o livro, né? Tem duas histórias dentro de um mesmo objeto livro, que é a história contada pelas letras, que é o meu texto, e a história contada pela ilustração da Rosária. São duas histórias, entre aspas, diferentes, mas que contam o mesmo universo. Um com o meu olhar, outro com o olhar da Rosária, e aí vai ter um terceiro olhar, que é o olhar de quem está lendo. E é bastante desafiador criar um livro para criança, porque o livro infanto-juvenil, ele é muito difícil de ser vendido, de chegar ao seu público final. O livro agora foi adotado recentemente pela Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, e também pela Prefeitura de Belo Horizonte. E nunca é uma noção direta, no sentido que é diferente do público adulto. Eu, com 28 anos, se eu quiser comprar um livro, eu vou direto na livraria ou no site e compro o livro que eu quero. A criança ainda não tem muito essa independência, então ela passa pela intermediação do professor ou do pai, que eles, entre aspas, têm que gostar primeiro para depois a criança ter acesso a ele. E é um desafio muito gostoso também, e quebrando essas barreiras. Quando eu fiquei sabendo que o livro estava sendo adotado por algumas prefeituras, eu fui vendo que ele constantemente estava sendo avaliado, estava sendo bem avaliado, ele estava passando por algumas etapas até chegar a esse público final.
Por falar no público final e essa chegada do livro na Prefeitura de Contagem, na Rede Municipal de Escolas de Contagem e de Belo Horizonte, como é que isso chegou até lá? Teve alguma lei de incentivo que te amparou?
O livro foi lançado pela editora Saraiva, né, do selo Formato, editora de São Paulo, e ele também tem algum recurso da Lei Rubem Braga. Porque antes de eu apresentar o livro para as editoras, nesse caso a Saraiva, que acabou fechando o contrato comigo, ele tinha sido aprovado pela Lei Rubem Braga, Incentivo à Cultura daqui de Vitória, uma lei importantíssima, cada vez mais é necessária para o desenvolvimento da cultura aqui no estado. Esse livro tem um patrocínio da Lei Rubem Braga e também tem o investimento da editora. Para chegar nessas prefeituras de Contagem, Belo Horizonte e Minas Gerais, que são as primeiras prefeituras que adotaram o livro como objeto, como livro de um kit escolar, faz parte de uma ampla negociação da própria editora Saraiva, né, do selo Formato, com essas prefeituras. Assim. Então, ela apresenta o livro a uma série de prefeituras, de secretarias de educação pelo país, e vai fazendo essa negociação, né, assim, para a adoção desses livros para a rede pública, que é um grande universo. Também é um grande prazer poder dialogar de forma mais direta nas escolas, porque esse livro vai ser trabalhado em sala de aula, e eu fico muito feliz com isso, porque eu lembro dos meus livros quando eu estudava com ele nas escolas, meus livros que eu gostava, né, quando criança, de outros autores, Maria Machado, Ruth Rocha, eu lembro disso, tem esses livros até hoje, sei o nome dessas escritoras até hoje. Fico muito feliz, muito contente mesmo, assim, poder ser de algum jeito um desses autores que podem ajudar na formação desse estudante, desse cidadão.
E como você avalia essas leis e editais de incentivo que abrem caminhos para artistas, escritores como você e cineastas, para eles levarem uma mensagem a um determinado público?
As leis de incentivo à cultura no país, no Brasil, é uma realidade, né, elas são uma realidade importante para a gente. Então, é inegável que boa parte da cultura brasileira se desenvolve e vem se desenvolvendo a partir do incentivo das leis. E elas são essenciais num país de alto custo para algumas produções. Elas são essenciais para chegar para a realização de alguns produtos. Então, a gente tem diversos produtores, diversos autores que chegam, que estão produzindo a partir de recursos públicos. Isso tem que ser muito consciente também de que esse recurso é público. Apesar de haver uma empresa por trás, no meu caso, do Encolhe Tempo, teve incentivo também via troca de bônus da ArcelorMittal. Eu queria agradecer muito a eles também pela essa parceria. Mas esse recurso é público, ele é descontado de imposto, né? Então, eles são essenciais para o desenvolvimento dessa cultura nacional, porque ele incentiva a produção, o mercado brasileiro ainda, ele não é um mercado de cultura, ele não é um mercado aberto, que circula livremente, então ele precisa desse incentivo governamental. E são milhões de reais, milhares de editais circulando pelo país, provendo desenvolvimento. O que a gente precisa mais e mais, e eu acho que há um esforço agora do Ministério da Cultura em relação a isso, é que esse desenvolvimento chegue a outros estados, que não Rio e São Paulo, que são os principais centros, né? Então o Espírito Santo já está ganhando alguns editais nacionais, há um esforço do Ministério da Cultura para popularizar editais e recursos, para descentralizar recursos para o Nordeste, para o Norte do país, Centro-Oeste, para o Sul. O Ultimamente, o Ministério da Cultura, junto com algumas secretarias municipais e estaduais de cultura, estão promovendo os planos municipais e estaduais de cultura. Vitória está dentro, está terminando, o secretário Alexandre Lima, de Cultura, entregou o projeto final do Plano Municipal de Cultura para o prefeito de Vitória, o Luciano Rezende. A Secretaria de Estado da Cultura está terminando agora o seu plano, texto do Plano Estadual de Cultura. São diversas ações que visam cada vez mais incentivar a cultura no país. E precisa desse apoio estatal, porque ainda nessa área, boa parte do investimento, do dinheiro, está preso, está atrelado aos governos. E esses planos, eles são importantes para fazer isso de forma mais democrática, para não ficar centralizado. É isso que vem pensando esses planos, tanto o Plano Nacional de Cultura como o estadual, e os estaduais e os municipais.
O que a publicação de um livro infanto-juvenil capixaba de um autor da nossa terra sendo adotado por uma outra região significa em termos de reconhecimento e difusão da cultura e da ciência capixaba?
Boa pergunta. Quando eu lancei o livro, na conversa com os editores, eles ficaram impressionados porque o contato dessa editora com os escritores capixabas residentes no Espírito Santo era pouco. A editora Saraiva é uma editora de São Paulo, com penetração nacional, e eles falaram assim: a gente também pegou seu livro porque você é um escritor fora do eixo Rio-São Paulo e sul do país, né? Porque eles ficaram curiosos com essa produção. Já falei de alguns autores para eles. Mais do que um reconhecimento geográfico e cultural, porque afinal de contas, o meu livro ele não fala de uma cultura capixaba, do Espírito Santo. É uma temática mais universal. Essa menina pode ser qualquer, a menina, a personagem do livro, pode ser qualquer menina do mundo inteiro. Então ela não tem identidade cultural de um estado como o Espírito Santo. Mas é importante salientar isso, de que tem gente produzindo, assim. Tem gente produzindo em diversos locais, tem gente produzindo no Espírito Santo, tem gente produzindo na Bahia, tem gente produzindo no Mato Grosso, no norte do país. Então, quanto mais gente, ainda que não seja um livro que fale de uma cultura local, uma cultura capixaba, é importante haver essa democratização de olhares. Fico muito feliz que a Saraiva tenha adotado essa postura também de entender que tem gente pelo país produzindo diversas coisas com diversos olhares. Certamente o meu olhar não é o mesmo olhar de alguém de Pernambuco, de alguém do Acre, de alguém do Rio Grande do Sul. Então essa diversidade, ela movimenta, ela fomenta a literatura nacional.
Eu conversei com o jornalista e escritor Vitor Lopes. Ele falou sobre o livro Encolhe Tempo, que foi adotado pelas escolas da Rede Municipal de Ensino de Contagem e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele também falou sobre a importância da difusão cultural e científica capixaba. Karen Vieira para o Revista Universitária.